Um, dois, três, sonora com Hugo Delão de Carvalho, prefeito municipal de Três Anjos. Bom, depois de muita especulação, de já ter alguns veículos de comunicação já terem vinculados, é o retorno da festa do peão aqui na cidade de Três Anjos, a quinta festa do peão. Hugo, como que foi retornar essa festa, investimentos em tempos de contenção de gastos, fazer, já que a cidade é turística, o senhor tem que manter as festas, tem que manter o calendário de eventos, mas reduzindo gastos.
Olha, Badim, prazer imenso estar falando para o seu blog mais uma vez. É, bom, realmente um momento de muita dificuldade para todos nós, né? Tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público, né? Todo mundo está passando por uma crise financeira muito grande. Essa festa do peão, ela é a tradição nosso, não só no nosso município, né? Mas na nossa região. Da população gosta demais dessa festa. E vim me cobrando desde o ano passado, desde quando eu assumi a gestão de Três Anjos, para a realização dessa festa. O ano passado eu não consegui fazer. Esse ano estou contendo gastos em alguns setores e também nessa área de eventos. Vou deixar de fazer alguns eventos que fiz o ano passado para priorizar a festa do peão. E a vantagem dessa festa é o formato que eu estou fazendo ela é uma parceria público-privada, o que proporcionou a gente poder realizar ela. Porque é o seguinte, uma festa do peão, por menor que seja, ela envolve um gasto de 150 a 200 mil reais. Isso é uma festa. Para nós, graças à parceria que a gente está realizando com a iniciativa privada, a gente vai realizar uma festa no valor de 160 mil, mas pagando apenas 50 mil reais os cofres públicos. Quer dizer, vai ser possível fazer a festa, agradar a nossa população e sem onerar os cofres públicos, que é o mais importante. Né? Então, festa, os shows não serão shows pesados, porque vai ser uma festa de porte médio. Porém, com a estrutura muito bem montada, muito bem organizada, com segurança, que é a marca de todas as nossas festas, muita organização, qualidade na segurança também, tá? A gente tem a parceria com o Corpo de Bombeiros, Policiamento Militar, tá? Equipe de Segurança Privada. A empresa que vai realizar o evento está muito bem recomendada do formato que a gente exige aqui. A exigência mínima vai ser montada uma estrutura muito boa de palco, som, iluminação, a arena, né, a boiada será está sendo contratada a mesma que realizou a festa da pecuária de Catalão desse ano 2018. Então vai ser uma festa que, apesar de não ter shows de grande nível, vai ser uma festa de uma organização muito grande. E uma festa que eu tenho certeza vai ser muito animada, com arquibancadas, camarotes, praça de alimentação, enfim, vai ter muita organização. Só não vai ter show de grande nível, porque os shows são muito caros, então não é o momento da gente gastar tanto.
E essa festa ela será com portões abertos? Como que será essa parte de entrada das pessoas?
Por ser parceria público-privada, ela vai ser mista, né? Vai ter 2 dias de entrada franca. Né, que vai ser na abertura e no final do rodeio. Quer dizer, vai ser na quinta-feira, dia 6, show com Wesley e Thiago, e no dia 9, na final do rodeio, com a banda Léo e Adriano.
Certo.
Mas, Badim, nos dias que será cobrado ingresso, serão cobrados ingressos a preços populares. Ah, tá estipulado para a empresa não ultrapassar o valor de R$ 20 de ingresso. Então, quer dizer que vai ser de 15 a R$ 20 o ingresso antecipado. Tá? Mesmo se for ingresso na hora, não vai passar muito desse valor. E teremos camarote, praça de alimentação, enfim, vai ser muito bem organizada, porém com 2 dias de cobrança de ingresso, na sexta e no sábado, para justificar a parceria, né?
Essa cobrança de ingresso justamente para pagar essas despesas de estrutura da empresa responsável por essa montagem de estrutura de acomodação.
É, exatamente, a empresa vai entrar aí com cerca de 120 mil reais de investimento. Então é o que ela vai entrar, então ela vai ter que captar por meio de venda de praça de alimentação, bebida, alimentação, ingressos, patrocínios, enfim. Porque a empresa vai ficar responsável por toda a realização do evento, desde a divulgação, contratação dos artistas. Pagamento de alimentação e hospedagem de todas as bandas que vão vir tocar, contratação das boiadas, premiação dos boiadeiros, como diz, das montarias, montagem de toda a estrutura de arquibancada, da praça de alimentação, de tendas, contratação de equipe de segurança, enfim, vai ser um gasto muito alto para a iniciativa privada. Então, tem que ter algum retorno, alguma captação. A captação vai ficar nos camarotes, praça de alimentação e venda de ingresso durante 2 noites.
Local da festa.
Local da festa definido que será no Sambódromo, que é um local muito bem apropriado, já tem uma parte de muros que cerca o Sambódromo e uma área muito ampla que dá acessibilidade aí para todos com comodidade.
Hugo, o senhor tem que destacar também no quesito infraestrutura da cidade. No mês passado, o senhor lançou o asfalto em alguns bairros, né, nos principais bairros, os bairros que mais necessitavam de asfaltamento, que era uma das principais reivindicações dos seus munícipes, e agora lançou a segunda etapa, e também tem revitalização de praça, tem outras obras na área de infraestrutura. Pontua para a gente aqui quais são essas obras, né, além do asfalto.
Bom, no final desse ano a gente revitalizou, pintou, deu uma limpeza, uma organização geral na Praça Central, a Praça das Mães. Estamos com a revitalização agora, em parceria com a Secretaria de Educação, um projeto da Secretária Andréia, e em parceria com a CLIS, a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras. A gente está revitalizando o Bosque Municipal, tornando lá um local para visitação de famílias e principalmente de crianças, né? E a obra mais importante, né, que é a da pavimentação e drenagem das águas pluviais de vários bairros e de várias ruas da nossa cidade. A gente terminou a primeira etapa, a empresa veio e fez a terraplanagem e deixou as ruas todas imprimadas. E agora, com o pagamento dessa primeira etapa, a empresa iniciou na semana passada, retomou as obras para fazer a capa, né? Vim com piche, com a brita, e vai finalizar com uma cobertura de polímero. Quer dizer, um asfalto de muita qualidade e está sendo muito bem executado. Inclusive, agora há pouco estava acompanhando as obras, inclusive filmei, a engenheira nossa de fiscalização vai estar aqui hoje à tarde para terminar a fiscalização. Mais uma obra que a gente exigiu muito no papel e que está sendo muito bem executada pela empresa que a gente contratou.
Tem uma previsão de entrega da conclusão geral do asfalto?
Olha, essa pavimentação passa por várias etapas. Como eu falei, a terraplanagem, a imprimação, agora vem a segunda etapa com a capa e a cobertura de polímero. Depois a gente vai prestar conta dessa segunda etapa também, pagar a empresa. E aí vem para uma terceira etapa, que vai ser a etapa da drenagem, a etapa mais pesada. A drenagem muito grande ali no setor Ayrton Senna e no setor Centro 2, conhecido como Portelinha. Então, a drenagem muito grande de locais com muito declive. Então, a drenagem de tubos de 1000, então vai ser muita escavação, várias semanas aí de trabalho. Mas a gente pretende entregar essa obra no mais tardar, no final de outubro, essa obra está, se Deus quiser, entregue.
Hugo, o senhor também, cidade de Três Ranchos, foi destaque em questões de esporte, eventos na modalidade esportiva. Dentro das suas condições, a Prefeitura de Três Ranchos vem realizando aí ao longo do seu mandato, ao longo deste ano, inúmeros eventos de esportes. Pontua para a gente quais foram esses eventos, quais estão em andamentos, quais estão previstos para acontecer.
Olha, a gente gosta muito de esporte, né? Sou amante, sou praticante, principalmente de futebol. E assim, desde o ano passado, a gente tem investido bastante nesse setor. Contamos com uma equipe muito boa na Secretaria de Esportes, o Valdemar Pereira Neto, o Neto, que é o nosso secretário, também é amante do esporte, e tem investido bastante e tem nos cobrado os investimentos e a gente tem dado suporte para ele trabalhar. A gente colocou algumas marcas na nossa gestão com relação a alguns eventos esportivos. A gente iniciou no ano passado um torneio de bilhar, né? Foi um sucesso no ano passado. Esse ano a gente realizou ele novamente no mês de julho. Estamos realizando agora, realizamos o encontro esportivo entre Goiandira e Três Ranchos, também foi um sucesso. Envolveu centenas de atletas aqui de Três Ranchos e Goiandira. Estamos realizando agora o torneio regional de Trucão de 8, que está envolvendo 20 equipes, 6 de 3 anchos e outras 14 de 3 anchos e ouvidor. Estamos também, fizemos abertura no sábado passado do 5º campeonato, quinto torneio de futebol society, Meu Time do Coração, que são 4 categorias, são mais de 30 equipes, mais de 200 atletas envolvidos, que envolvem equipes de 3 anchos, ouvidor e catalão também, equipes de juvenil, equipe principal, master e veterano e master, quer dizer, todas as idades, todas as categorias, e para as equipes de 3 anos, ouvidor e catalão, e equipes de alto nível, quer dizer, vai ser um campeonato que já é marca, né, que já é quinta edição. O ano passado já teve um reforço muito grande, e esse ano vem maior ainda, com mais de 30 equipes e com 4 categorias. Então, parabenizar o Valdemar pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo. E tem todo o nosso respaldo para fazer esse trabalho, que a gente também é um amante do esporte. Esporte é vida, né? Então, graças a Deus, tem feito um trabalho muito bom nessa área também.
Prefeito, o senhor mora numa cidade em que tivemos um político muito popular. Foi daqui que saiu Eurípides Pereira, o Euripão. Em 3 de agosto de 1998... ele foi assassinado quando era prefeito de Catalão. O senhor, que ainda muito jovem, mas acompanhou, conheceu de perto o Eurípides Pereira, fala um pouco sobre esse assunto tão polêmico, tanto para 3 anos, quanto para a região, para Goiás e para o Brasil.
Olha, Badinho, está fazendo esse ano 20 anos, né, na morte do ex-prefeito, ex-deputado Eurípides Pereira, o Ouripão. Ele foi uma referência para a nossa região, um político dinâmico, muito humilde, e que, com os poucos recursos que tinha, saindo da cidade interior, pequena como 3 anos, de menos de 3 mil habitantes, conseguiu fazer uma carreira política muito brilhante, né? Isso em poucos anos, em menos de 10 anos. E acredito eu que se ele não tivesse sua vida ceifada de forma trágica como foi, ele estaria hoje nos ajudando demais, ajudando 3 anchos, ajudando Catalão e a nossa região, com certeza estaria ocupando um dos maiores cargos públicos do nosso estado de Goiás. Quem sabe concorrendo a grandes pleitos aí nessa eleição estadual, mas que infelizmente teve a sua carreira política interrompida por essa fatalidade, né? Infelizmente, fatalidade essa que até hoje não foi solucionada. A gente esperava que isso fosse solucionado, trouxesse paz para o nosso município, paz para a família do Eurípides, mas que, infelizmente, isso não aconteceu. Mas deixou um legado, deixou uma marca muito grande da sua humildade, do seu trabalho político e da sua estrela, né, Badinho, que brilhou muito intensamente durante os anos que ele foi político aqui em 3 anos. Você vê, foi prefeito de 3 anos, deputado estadual, prefeito de Catalão, saindo de uma cidade de menos de 3 mil habitantes, né? Isso é uma marca que poucos no nosso país conseguiram atingir ou conseguirão, e serve de exemplo para todos nós, né? Para que a gente pode, mesmo pequeno, alcançar grandes marcas aí na política. E não só na política, mas em qualquer coisa que a gente for almejar na nossa vida.
Hugo, eu não poderia deixar de perguntar, né, a nossa última pergunta antes das suas considerações finais. Aliás, o senhor foi vereador, foi procurador jurídico, recebeu prêmios agora na sua atual gestão, né, como um dos prefeitos de maior destaque do estado de Goiás, pela sua popularidade, pela sua humildade, pela pessoa que conquistou por si próprio, né, os degraus que o senhor atingiu hoje. E não poderia deixar de perguntar sobre eleições, como fica a posição do Hugo de Leon nessas eleições, tanto a nível estadual e até presidenciável, uma vez que eleição está complicado, né? Até de a gente avalizar algum nome, até de avaliar qualquer pessoa. Como que fica o posicionamento do Hugo nessas eleições 2018?
Olha, Badinho, a política e o país todo, não só na política, mas na economia, o país vem passando por uma crise muito grande. Eu sempre falo que são 3 crises que a gente está ultrapassando ao mesmo tempo. A crise política, a crise ética, né? Todos avaliando o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e a crise econômica. Então são três crises que afetam o nosso país ao mesmo tempo. Mas é época de política, é época da gente decidir o melhor rumo para o nosso país, para o nosso estado. E a gente tem, querendo ou não, a gente tem que participar da política. Porque é pela política que se acontecem as coisas boas também. As coisas ruins acontecem, mas as melhores também acontecem na política. E se a gente quer mudar, se a gente quer transformar o nosso país, a gente tem que participar ativamente da política. Seja como eleitor, como cabo eleitoral ou até mesmo como candidato. Porque ao tempo que você dá espaço, que as pessoas boas, que as pessoas de boa intenção saem da política, se afastam, não participam, elas automaticamente estão dando espaço para as pessoas de mais intencionadas, mal preparadas, entrar na política. E a gente não pode, porque acontecem as coisas ruins, a gente se afastar dos problemas. Os problemas têm que ser enfrentados de frente. E é isso que a gente tem tentado fazer e convencer as pessoas disso. Tem as eleições, a gente tem que escolher os nossos candidatos. Os nossos candidatos, Badin, foram escolhidos muito por preparo, por questão de gratidão, tá? Por serviços que já prestaram no nosso município, no nosso estado. E a gente escolheu alguns dos candidatos por vários motivos, mas muitos passaram por esses critérios de gratidão, de preparo e de a gente acreditar que eles podem fazer melhor ainda pelo nosso estado, pelo nosso país. Bom, começamos pelo deputado estadual, né? Deputado estadual, a gente como apoiou na eleição passada o deputado Gustavo Seba, foi um deputado que, apesar de não ter feito aquilo que a gente esperava, um pouco mais, mas a gente sabe da crise, né, Badin? O deputado, ele é comparado a um vereador. Eu já fui vereador no município aqui por 2 mandatos, e eu sei que depende muito das condições do município. E o deputado depende muito das condições do estado para poder trabalhar. Se o estado não tinha grandes recursos, como vem passando por crise, não tinha como o deputado fazer milagre, né? Isso aí é lógico. Não é qualquer um que vai entrar lá hoje e vai fazer milagre. Ele vai trabalhar de acordo com o que tem. E o deputado Gustavo Seba trabalhou muito bem de acordo com aquilo que ele tinha na mão. Representou muito bem o nosso município, a nossa região. É um político jovem, com ideias novas. E a gente acredita no potencial que o Gustavo tem. A gente acredita que essa crise vai passar e o Gustavo vai poder fazer muito mais por 3 anos e pela nossa região. E assim, avaliando outros nomes, Badin, você vê que foi o que contribuiu para a nossa região. Se a gente for olhar em termos de gratidão, não teve outro que fez nem perto do que o Gustavo fez por nós. Então a gente tem que ter essa dívida de gratidão e a gente está junto com o Gustavo do começo ao fim. Deputado federal, muita gratidão pelo deputado Thiago Peixoto. Foi o deputado que mais fez por 3 anos em toda a sua história de emancipação política. Deputado Thiago Peixoto. Infelizmente, o deputado teve questões político-partidárias que o afastaram da pretensão de ser candidato a deputado estadual. Deputado federal. Isso nos entristeceu muito. Mas anteontem, a gente esteve em Goiânia, levei uma comitiva dos vereadores, meu vice-prefeito, ex-prefeitos, ex-vice-prefeito. Então a gente teve uma comitiva em Goiânia para conversar com o Thiago. E o Thiago nos apresentou um deputado, Lucas Virgílio, e pediu para a gente que apoiasse esse deputado federal, Lucas Virgílio, que ele vai estar junto com o deputado e vai nos dar todo o respaldo, continuar nos dando o respaldo que o Thiago nos deu. Além disso, a gente recobrou emendas para esse mesmo ano de 2018, para ele já é deputado, para ele colocar emendas no nosso município. Então, avaliando todo o quadro, cenário político, partidário, nosso grupo, não foi só eu, essa decisão não foi tomada somente por mim, foi em grupo, pensando no bem comum do nosso município, pensando em quem pode nos ajudar mais e pensando também na questão que o Lucas é um deputado de causas nobres, né, principalmente no setor da agricultura, tem lutado bastante no Congresso Nacional pela melhoria da qualidade da agricultura, do apoio ao pequeno agricultor no nosso estado de Goiás, e bem como por outras lutas, a gente definiu que a gente vai apoiar o Lucas Virgílio para deputado federal nessas eleições, pensando principalmente no bem comum de 3 Anjos e do nosso estado de Goiás. Bom, Badin, agora partimos para o governo do estado de Goiás, né? Se a gente hoje, Badin, tem uma estrutura com pavimentação asfáltica em boa qualidade em todo o nosso estado de Goiás, fazendo obras em Três Anjos, que a gente, essa obra que eu falei anteriormente, é proveniente do Goiás na Frente, né, do ex-governador Marconi, continuada pelo governador José Elton, se dá muito ao apoio do atual governo. Então, por questões de gratidão, pelo que o governo tem feito pelo estado de Goiás, não teria como a gente caminhar com outra pessoa senão com o Zé Elton. Por estar transformando o estado de Goiás, por ser um político também jovem, o Zé Elton é um político que tem 45 anos, é professor, é muito bem preparado, é uma pessoa humilde, muito bem capacitada para o nosso estado. E uma pessoa de diálogo, Badim. Hoje, para se administrar, para se fazer alguma coisa na política, tem que ter diálogo. E eu vejo no Zé Elton essa capacidade de dialogar com os órgãos do estado, com os deputados, com deputados federais, com senadores, inclusive com o governo federal. Eu vejo esse perfil de diálogo, de humildade e de preparação para governar o nosso estado com hoje o atual governador José Elton, que em pouco tempo de trabalho já tem transformado o nosso estado com obras de ponta a ponta no estado, principalmente com esse programa Goiás na Frente. Como eu disse, com rodovias bem pavimentadas. Pode ver que depois que o Zé Elton entrou, a segurança pública deu uma apertada na bandidagem. Três Anjos e a nossa região é exemplo disso. Várias operações policiais acontecendo aqui simultaneamente no nosso estado, em Catalão, em Ouvidor, em Três Anjos. Isso depois que o Zé Elton entrou. Ele foi secretário de segurança pública, foi vice-governador. Por onde passou, deixou o legado de muito bom, de boa qualidade no seu serviço. E a gente não vê nenhuma mancha, né, na trajetória política do Dr. Zé Elton. E a gente acredita muito na sua condição de governabilidade. A gente espera que ele seja vencedor nas eleições, porque Três Anjos tem muito a ganhar com a eleição do Zé Elton. Bom, Badim, passado a gente definiu dois candidatos aqui que são tradicionalíssimos na política do nosso estado, que são políticos que deixaram marcas muito grandiosas de obras no nosso estado, de passado limpo, principalmente tratando-se da Lucivânia, né? Lucivânia de grandes projetos, de grandes iniciativas no Congresso Nacional, grande senadora, de nome limpo, né? Fala em Lucivânia, todo mundo lembra, principalmente na época que em Três Anjos, antigamente, ela foi a senadora propulsora para acabar com os ranchos, né, de todo o estado de Goiás. Três Anjos também passou por isso. Quem é mais antigo lembra disso. Enfim, iniciadora de várias emendas, de vários projetos no Congresso, né, de vários projetos no nosso estado, e uma pessoa íntegra, limpa, de passar totalmente limpo. O outro nome é o Marconi Perillo, que dispensa comentários, né? É claro que tem um desgaste político aí de 20 anos de mandato, isso aí desgasta qualquer político, mas o Marconi deixou a marca registrada de muito trabalho, de trabalho muito bem prestado no nosso estado. Então não teria como votar em outro candidato senão o Marconi. Agora, para as eleições presidenciais, a disputa, como se diz, ficou definida aí com o Lula na prisão, com o indeferimento da campanha, da candidatura do Lula. A gente tem um nome muito definido do Bolsonaro, né, que vem ganhando grande simpatia, né, grandes simpatizadores aí por todo o país, por onde ele passa. Mas, como eu disse, como eu escolhi o Zé Eto para ser o nosso candidato do governo, eu acredito muito no diálogo. Eu não vejo a capacidade de diálogo do Jair Bolsonaro. Eu acredito muito na capacidade de governabilidade do Alckmin, por ter governado aí por vários mandatos, o governo do estado de São Paulo. A gente vê São Paulo sendo exemplo para o nosso país, com crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, né, uma economia equilibrada. E eu vou ficar no conservadorismo nessa eleição ainda. Eu tenho medo da mudança radical, porque o país está passando por grandes crises. E se a gente passar por uma crise ainda maior, a gente pode pegar aí uns rumos muito ruins para o nosso país, e eu temo por mudanças radicais, por falta de diálogo, por radicalismo. Eu ainda não sou adepto a essas questões. Apesar de querer muita mudança, que precisa muito de renovação na nossa política, mas a política não passa por radicalismo. Assim como as pessoas da nossa casa, do nosso convívio, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente é amigo daquela pessoa, a gente quer, mas a pessoa tem esse defeito, tem que mudar. Você não muda nada da noite para o dia. E na sociedade também, Não é só da política que a gente vai mudar o nosso país. Ela parte da mudança de todos nós, da iniciativa de cada um de nós, não só dos políticos. E essa mudança, ela tem que ser gradativa, ela não pode ser de forma radical, porque isso pode causar uma instabilidade política muito grande no país. Então, por isso, essa é a minha escolha. E, assim, respeito a escolha de outras pessoas, quem pensa diferente, como diz, eu só peço a Deus que a gente tenha eleito, que sejam eleitos os melhores políticos do nosso país, né? Que seja qualquer um, que pode ser que não seja um desses que eu escolhi, que sejam outros, mas que, se for outros, que façam o melhor para o nosso país, que a gente precisa muito de pessoas equilibradas, com senso democrático, republicano, e que tenha diálogo, que a gente não vai resolver nada no radicalismo, e a gente vai precisar de muito diálogo para passar e superar toda essa crise que a gente passa hoje no nosso país, nosso estado, e a gente vem sofrendo isso a todo dia no nosso município. Então, Badinho, é isso, e agradecer a oportunidade de estar falando com você e com todos os seus interlocutores, internautas, enfim, muito obrigado.